E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para poder conferir fotos dos casos que eu conto aqui semanalmente e para conferir também novidades do podcast. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas para poder ajudar aí o podcast a alcançar mais pessoas. Me segue também na plataforma de áudio que você está ouvindo e ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que um episódio novo for lançado. E antes de começar o episódio de hoje, gente, eu já queria deixar aqui de antemão avisado que hoje eu vou trazer um relato bem pesado assim em relação às torturas que aconteceram com a Junko, que é a vítima do caso de hoje. Vocês já iam descobrir já, então não é nenhum spoiler. E aí eu queria deixar avisado aí pra vocês, tá? Quem for mais sensível aí, cuidado quando estiver ouvindo, qualquer coisa passa um pouquinho pra frente, tá bom? Mas é isso. Então, vamos começar o episódio de hoje. Junko Furuta nasceu no dia 18 de janeiro de 1971, em Misato, uma cidade japonesa que fica na província de Saitama. A Junko morava com seus pais e seus dois irmãos. Ela estudava no colégio Yashio Minami e trabalhava meio período em uma fábrica de moldagem de plástico desde outubro de 1988. Ela conciliava trabalho e os estudos para guardar dinheiro para fazer uma viagem de formatura. A Junko já planejava fazer essa viagem há mais de um ano. Na escola, a menina era considerada inteligente, bonita e tímida. Apesar da sua popularidade, ela não gostava de frequentar nenhuma festa. Ela era muito caseira. Então, toda vez que um amigo dela, alguns colegas da escola, organizavam alguma festa, ela nunca ia. Ela também não gostava de beber e nem usava drogas, ao contrário da maioria dos outros alunos. Então, assim, basicamente a Junko, ela só estudava e trabalhava. Em novembro de 1988, a Junko, com 17 anos, estava saindo da escola e estava a caminho do seu trabalho, quando dois meninos que estudavam na escola dela a viram de longe. Os garotos se chamavam Hiroshi Minato e Shinji Minato. O Hiroshi era um garoto muito problemático. Ele vivia fazendo furtos em lojas, danificando as propriedades do colégio. Ele estava sempre procurando alguma besteira para fazer. E em 1987, ele tinha um emprego numa loja de azulejos, mas ele não estava satisfeito com o salário. E aí ele resolveu entrar para a Yakuza. E a partir daí, ele passou a cometer vários crimes, e entre eles, estupro. Gente, só para explicar para vocês, o Yakuza é uma organização criminosa japonesa, tá? E ela tem uma longa história e uma presença significativa no país. Existem vários filmes aí que falam sobre a máfia da Yakuza e tal. Ela é uma das maiores e mais poderosas organizações criminosas do mundo. Ela está envolvida em uma ampla gama de atividades ilegais, incluindo extorsão, tráfico de drogas, jogos de azar, prostituição e até mesmo assassinatos. Como eu falei antes, o Hiroshi e o Shinji viram a Junko de bicicleta indo para o trabalho. E aí o Hiroshi teve uma ideia. Ele virou para o Shinji e falou assim: vai lá e derruba ela da bicicleta, que depois eu chego oferecendo ajuda. E foi isso que aconteceu. A Junko caiu da bicicleta e o Hiroshi foi nela ver se estava tudo bem e tal, e se ofereceu para acompanhá-la até o trabalho. E aí a Junko aceitou. No meio do caminho, o Hiroshi ameaçou matar a Junko se ela não seguisse calada. Ela, com muito medo, fez o que ele pediu. Eles foram caminhando até que eles chegaram no armazém abandonado, onde o Hiroshi começou a estuprar a menina. Enquanto fazia isso, ele também a ameaçava de morte. Depois, ele levou a menina para a casa do amigo dele, o Shinji, e deixou ela no segundo andar da casa, no quarto dele. Os pais do Shinji não estavam em casa no momento que eles levaram a Junko para lá. Então, foi muito fácil para eles deixarem a garota no quarto e continuarem o estupro. E aí, quando eles chegaram lá na casa do menino, o Hiroshi ligou para dois amigos, convidando-os para irem até a casa do Shinji para participar do crime. Esses amigos eram o Jo Horguta, de 17 anos, e o Yasushi Watanabe, também de 17 anos. Gente, só para não confundir a cabeça de vocês, a partir daqui eu vou mencionar muito o Hiroshi e o Shinji, porque eles são peças principais desse caso. Os outros dois meninos, eles também participaram de praticamente toda a tortura que eu vou relatar daqui a pouco. Mas para não ficar nada confuso, eu só vou falar sobre o Hiroshi e o Shinji. Tá? Então, quando eu mencionar algo sobre o grupo dos criminosos, os sequestradores, eu vou estar falando desses quatro meninos. Gente, nesse dia que a Junko foi levada para a casa do Shinji, eles passaram a noite inteira estuprando e torturando a menina. No dia seguinte, os pais da Junko deram queixa na polícia sobre o seu desaparecimento. Aí os sequestradores ficaram com medo de levantar alguma suspeita. Então o que eles fizeram? Eles obrigaram a Junko a ligar para os pais, dizendo que ela estava bem e que ela só tinha decidido sair de casa. Ela estava segura e estava morando na casa de alguns amigos. Com isso, não houve nenhuma investigação sobre o desaparecimento dela. Até porque, para a polícia, ela não estava desaparecida. Ela tinha ligado para os pais. Só que os pais dela achavam que tinha alguma coisa de estranho, porque não era normal da Junko fazer esse tipo de coisa. Então eles voltaram na delegacia pedindo que uma investigação fosse feita. E depois de muita insistência, a polícia aceitou. Mas aí, gente, quando Hiroshi ficou sabendo disso, ele levou a Junko para casa dele e ele a obrigou a fingir que era a namorada dele. E o Hiroshi era um jovem tão perigoso, por causa da Yakuza e tudo mais, que até seus pais não questionavam nada que ele fazia, porque eles tinham medo do próprio filho. Depois que a polícia viu que a Junko estava bem, né, entre aspas, a investigação foi encerrada de vez. E aí, o Hiroshi e seus três amigos sentiram como se tivessem um passe livre para fazerem o que eles quisessem com a Junko. Eles levaram a menina de volta para a casa do Shinji e todo dia uma maldade diferente era feita com ela. Eles chegaram a pendurá-la no teto para usá-la como saco de pancada, amordaçaram a garota, a espancaram com halteres, aqueles de malhar, sabe? Aqueles pezinhos de malhar. Eles chegaram a queimar a Junko com cigarros e velas. Na vagina e no ânus dela, eles introduziam lâmpadas, tesoura, barra de ferro. E eles chegaram até a soltar fogos de artifício na vagina dela, causando várias queimaduras na garota. Conforme as semanas iam passando, a Junko era violentada e estuprada diariamente. O Hiroshi ainda chamava alguns outros amigos para participarem, e a maioria fazia parte da Yakuza. Teve dias da Junko ser estuprada por pelo menos 12 homens diferentes. E aí você deve estar se perguntando, né? Como é que isso acontecia dentro de uma casa e os pais do garoto não faziam nada? Não é possível que eles não estavam vendo. E a questão era que os pais do Shinji sabiam da monstruosidade que acontecia dentro da casa deles. Mas eles também tinham muito medo do filho, porque ele também fazia parte da gangue da Yakuza. Então, toda vez que eles escutavam gritos da Junko, né, e os pedidos de socorro que ela fazia, eles simplesmente ignoravam. Já ia fazer um mês do sequestro da Junko, e ela estava desnutrida, porque ela só era alimentada com água, leite e pequenas quantidades de comida que não chegava nem à quantidade de uma refeição normal. Por causa dos seus ferimentos graves e queimaduras infectadas, ela ficou incapaz de ir ao banheiro. E aí ela ficou confinada no chão do quarto do Shinji, em um estado de extrema fraqueza. Só para vocês terem noção, ela não parecia nem ser ela mesma. O rosto da menina estava tão inchado que você não conseguia reconhecer ela de jeito nenhum. Por causa do estado que a Junko se encontrava e dos ferimentos que ela tinha por todo o corpo, ela passou até a exalar um cheiro ruim, por causa das feridas que não eram tratadas. E aí, os quatro jovens não queriam mais fazer nada com a garota. Então, no final de dezembro, Eles, querendo estuprar mais uma vez, acabaram encontrando uma outra mulher de 19 anos que também estava a caminho do trabalho, e aí eles estupraram essa mulher também. Mas, ao contrário da Junko, eles deixaram a mulher ir embora. No dia 4 de janeiro de 1989, o Shinji estava jogando um jogo de carta com os amigos, e ele perdeu. Só que aí ele ficou com muita raiva de ter perdido, e aí o que ele fez? Decidiu descontar a raiva dele na Junko. E aí ele derramou fluido de isqueiro numa parte do corpo dela que começou a pegar fogo. A Junko supostamente tentou apagar o fogo, mas ela não tinha mais força nenhuma para nada. Então num certo momento ela simplesmente parou e ficou deitada ali, sem se mexer. E aí o Shinji e o Hiroshi, que nessa hora já tinha chegado na casa, acenderam uma vela e pingaram cera quente no rosto da garota. Depois eles colocaram duas velas pequenas nas pálpebras dela para forçar que o olho dela ficasse aberto. E ainda fizeram a garota beber a própria urina. Depois disso, eles começaram a dar vários chutes nela e ela caiu no chão. Aí ela entrou em colapso e começou a ter convulsões. Nessa hora ela já estava sangrando muito. Só que mesmo assim os meninos não estavam satisfeitos. E aí eles pegaram os halteres, que eu já tinha mencionado mais cedo, que eles usavam para bater nela, e começaram a jogar na barriga dela. Esse ataque durou cerca de 2 horas, e no fim, a Junko acabou falecendo. Nessa hora, os 4 garotos se desesperaram, porque agora eles precisavam dar um fim no corpo da Junko. Então eles enrolaram o corpo dela em cobertores, colocaram num latão de 210 litros e jogaram cimento úmido dentro. E aí eles enterraram esse latão num terreno baldio. 2 semanas após a morte da menina, o Hiroshi e o Jo Ortuga, que era um dos meninos do grupo de sequestradores, foram presos por terem estuprado uma outra menina. E quando eles estavam sendo interrogados, o Hiroshi ouviu os policiais falando alguma coisa sobre a Junko. Aí ele deduziu que o Jo Ortuga tinha falado alguma coisa sobre ela. E sem que nenhum policial perguntasse, o Hiroshi simplesmente confessou todo o crime e ainda revelou o local onde eles tinham deixado o corpo da Junko. Quando a polícia achou o latão, a Junko só pôde ser identificada pela digital dela, porque ela estava irreconhecível. Esse caso é considerado até hoje um dos casos mais cruéis que aconteceram no Japão. Só para vocês terem noção, no julgamento foi constatado que a Junko foi estuprada mais de 500 vezes em 44 dias. Ao todo, mais de 100 homens foram responsáveis por estuprar a garota. Mas, curiosamente, só os 4 rapazes foram condenados pelo crime. O Hiroshi foi condenado apenas a 20 anos de encarceramento em um centro de reabilitação juvenil, enquanto o Shinji recebeu uma pena de 5 a 9 anos. O Jo Ortuga e o Watanabe foram sentenciados a 8 anos de prisão. Se eles fossem maiores de idade, eles pegariam facilmente uma pena de prisão perpétua ou uma pena de morte. E por causa das atrocidades que aconteceram nesse crime, a lei do Japão mudou a partir desse caso. Menores de idade poderiam sim ser julgados como adulto, dependendo da gravidade do crime cometido. O fato dos meninos terem uma sentença muito pequena e só eles terem sido considerados culpados pelo crime fez com que a sociedade acreditasse que teve sim envolvimento do grupo Yakuza nesse julgamento. O Hiroshi foi mantido na prisão juvenil de Kawagi por um tempo e depois ele foi transferido para a prisão de Shibai. E aí em 2009 ele foi solto e mudou de nome. Ele passou a frequentar uma academia de kickboxing e muitas vezes ele levava seus amigos da academia a churrascos e cabarés. O Hiroshi continuou tendo envolvimento com a Yakuza, se envolvendo em vários crimes de fraude. E por causa disso ele acabou sendo preso novamente em 2013, mas foi solto logo depois. A personalidade do Hiroshi, gente, continuava a mesma coisa. Diversas vezes depois de solto, várias testemunhas relataram que ele falava abertamente sobre sexo, onde ele dizia gostar de amarrar mulheres em cordas. Os outros 3 criminosos também mudaram de nome quando foram soltos e ninguém sabe o paradeiro deles nos dias de hoje. Durante o funeral da Junco, realizado no dia 2 de outubro de 1989, diante do caixão, a melhor amiga dela fez questão de acalmar o espírito da jovem. Ela disse o seguinte: "Eu ouvi dizer que o diretor da escola lhe entregou um certificado de graduação. Então, nós nos formamos juntas. Eu nunca vou te esquecer, Junco. Não há mais dor. Não há mais sofrimento. Por favor, vá e descanse em paz." E é isso, gente. Sem nem o que dizer. Nosso episódio está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Um caso aí de tortura muito pesado. Eu achei muito pesado. Quando eu estava pesquisando, assim, várias vezes me deu um embrulho, porque muitas das coisas que eles fizeram com a menina, assim, mostra pura maldade dos garotos e garotos jovens, né? Todo mundo com 16, 17 anos. Como é que pode fazer um negócio desse? Sabe? E assim, gente, o crime aconteceu em 1988, né? Ela faleceu em 1989. E assim, já tem um tempinho que aconteceu esse crime, mas mesmo assim, eu acho que nessa época já devia existir a lei de cúmplice, né? Porque assim, os pais do Shinji ouviam a garota sendo torturada dias e dias e não fizeram nada. Eles também não tinham que ter sido presos, gente? Por serem cúmplices do crime? Até onde eu sei, tinha. Se você que está ouvindo aqui é advogado, conhece um pouco mais sobre isso, me corrija se eu estiver errado. Me conta lá depois no Instagram, comenta lá no post das fotos que eu vou trazer desse caso e me fala se eu estou certo ou não. Porque até onde eu sei, eles também tinham que ter sido presos, não é? Mas tem aquilo também, né? O envolvimento da Yakuza, é óbvio que teve um envolvimento da Yakuza. Porque mesmo eles sendo menores, eles pegariam, acho que, uma sentença maior. Porque, cara, olha o que eles fizeram com a garota. Não, e assim, esse caso é muito parecido com o caso da Sylvia Likens, né? Que eu trouxe no começo do podcast, o episódio 4. Se você tá chegando agora, descobriu o Saldo do Júri há pouco tempo e ainda não ouviu esse episódio, dá uma conferida lá. Que é um caso, assim, parecido com o da Junco. A menina foi sequestrada também. Na verdade, ela não foi sequestrada, né? Ela ficou na casa dos vizinhos enquanto os pais iam trabalhar num circo. E aí esses vizinhos torturaram a garota meses e meses. Enfim. Mas é isso, gente. Só pra frisar aí o recadinho. Não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas no Spotify. Me ajuda aí a engajar esse podcast. Tá bom, gente? Me segue na plataforma de áudio que você tá me ouvindo. Ativa o sininho para poder receber notificação aí sempre que um episódio novo for lançado. E lembrando que sexta-feira começa de novo aquele quadro aí que vocês adoraram. A sexta temática, né, gente? Começa agora dia 5 de abril. O tema da sexta temática desse mês vai ser de amantes. Amantes. É isso aí. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Ela estudava no colégio Yashio. Cara, eu vou errar muito esses nomes hoje. Ela conciliava o trabalho e os estudos para guardar. Eles levaram a menina de volta para casa dos Shinji. Shinji, né? É Shinji que eu tô... É. E aí eles estupraram essa mulher. Mas depois deixaram ela... Depois eles colocaram duas velas pequenas nas pálpebras... O Jô Ortuga. Não é Ortuga o nome dele? Peraí. Deixa eu subir aqui. É Jô Ortuga.